Clairton, bem-vindo aqui à nossa programação, sempre muito bom te receber. Deixa eu só mostrar aqui, só para o pessoal que está na nossa companhia. Taliane está conosco no Facebook, né, juntamente com a The Pizzas e a Farmácia do Rock. Eu já posso aqui mostrar, eu não estou vendo se tá pegando aí, Tali. Não estou com o Facebook aberto aqui. Lindo boné, viu? Gostei, vou usar certamente, né? Não vou nem dizer para o pessoal que a gente recebeu aqui, para não correr o risco de perder o boné. E também aqui, a Thali também já garantiu o seu, para fazer o chimarrãozinho. Obrigada, viu, Clairton?
Tá boa, a nossa lembrança aí dos 20 anos.
Até tá comemorando 20 anos. Pois é, só vou te pedir para aproximar o microfone. Bom te receber, viu? Que bom que você topou aí o nosso convite para falar um pouquinho a respeito desse momento. Já conversamos com alguns empresários, né, Clairton? E é sempre muito bom nós sabermos também que os gestores aqui de Marau e da região enfrentam com muita segurança também os períodos de crise, né? Isso nos deixa, sem dúvida nenhuma, de cabeça erguida, né? Como cidadãos também sabemos que estamos podendo também enfrentar esse momento com mais segurança. Que bom estar aqui contigo hoje. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço muito pelo convite, né? Aceitei de imediato, porque eu acho que nós temos sim uma responsabilidade muito grande de poder contribuir, né? Principalmente nesse momento, que foi um momento, e está sendo um momento muito desafiador. Uhum. Então, obrigado pelo convite, estou aqui muito feliz para poder contar um pouquinho da história, né? Eu acho que cada um tem uma jornada e um desafio diferente, mas em algumas situações eles acabam se encontrando, né?
É, pois é, sabe que ontem eu conversei também com o Rudimar, que é o diretor-presidente, né? Sócio-proprietário da Plast Marau. Também já conversamos com o diretor da GSI. E eu tive a oportunidade de conversar contigo quando falamos mais sobre os 20 anos da Tecnotri. Tecnotri que começou a sua trajetória aqui em Marau, depois foi para Vila Maria. E os três me falaram praticamente a mesma coisa com relação a planejamento. Embora essa crise não tenha tido precedentes, né, creio eu, todas as empresas maiores, assim, estavam, dá para se dizer, bem estruturadas no momento de enfrentar esses desafios, né, Clairton?
Isso é uma grande verdade. Eu acho que um recado que nós podemos passar, né, eu acho que é uma forma de exemplo também, porque às vezes falar não é o suficiente, né? Realmente, esse planejamento não foi um planejamento pré-crise, e na verdade as crises elas acontecem seguidamente, né? Venha de qualquer, seja econômica, seja uma pandemia. Então, nós precisamos sempre preparar a empresa. Esse ano, no segundo semestre, a gente já começa a organizar todo o planejamento do ano que vem, financeiro, comercial, de recursos humanos, de estrutura. Nós começamos o ano sempre com uma estrutura muito bem planejada. Isso não quer dizer que nós não temos alteração ao longo do ano, né?
Claro, claro.
Não, de forma alguma.
Com crise ou sem crise?
Não, né? Mas a gente sabe que existem algumas situações e algumas ações necessárias, né, no momento que as coisas vão acontecendo ao longo da jornada aí, que é essa jornada empresarial. Então, é muito importante esse planejamento em todas as situações. E o planejamento não deve ser considerado como algo complexo. Vamos adequar a situação da realidade da empresa, né? Se necessário, procurar profissionais também da área, mas não vamos tornar complexo. Se o nosso é um pouco mais complexo que de uma outra empresa, é porque nós avançamos, nós precisamos, nós entendemos que seja necessário. Mas não usem isso como uma referência. Uma pequena empresa também pode se planejar. E o momento do planejamento é um momento de reflexão, uhum, né? De pensar algumas coisas que no dia a dia não se pensa, né?
Entender também o funcionamento.
E envolver, né, as pessoas. A gente envolve todas as pessoas que têm alguma... Nós temos uma gestão compartilhada na empresa, que nós temos um grupo que nós compartilhamos a gestão do negócio para eles, né? Independente de cargo e função, eles representam algumas áreas da empresa. E são eles que nos ajudam a pensar. É claro que a estratégia é nossa, né? O macro é da direção da empresa, né? E nós temos um auxílio de um conselho administrativo também. Mas isso não quer dizer que as referências que nós colocamos devem ser as únicas e exclusivas. A equipe, por si só, ela já contribui. E contribuindo nesse processo, ela acaba ajudando também a sua realização e também a sua não realização. Entender o motivo das coisas não acontecerem.
Uhum, uhum.
Então, para nós, isso é muito tranquilo, né? Tranquilo no sentido de entender que isso é necessário.
Faz parte de uma rotina que existe com crise ou sem crise.
Não que o momento da pandemia, em especial, foi tranquilo. Né?
Não, quem falar isso...
Ainda não está sendo, né?
Não.
Foi o momento que nós, falando um pouco da pandemia, foi o momento que nós, enquanto direção, não se afastamos em nenhum momento. Né? Não, nós tivemos também essa situação enquanto saúde também de poder seguir desde o início sem afastamento nenhum, ficar à frente do negócio, isso é importante, tá? E mostrar para as pessoas que existiam caminhos a serem seguidos e que algumas coisas deveriam ser, algumas ações deveriam ser tomadas, né? E que elas seriam necessárias para médio e longo prazo. E foi tudo isso que nós fizemos. Então, de imediato foram tomadas ações. Nós tivemos algumas facilidades, que como nós temos uma unidade em São Paulo, essa questão de reuniões online, isso já era algo que para nós já era mais fácil. Então, ele foi acontecendo ao natural. Então, diariamente, nós tínhamos uma reunião com a equipe, se atualizava da situação do mercado. Então, não foi difícil. Eu imagino que muitas empresas tiveram muita dificuldade de estabelecer, inclusive, o início de uma reunião virtual, seja com colaboradores. O próprio home office foi muito fácil, mas foi necessário, né? Ele foi, mas não havia uma dificuldade muito grande. As pessoas estavam já acostumadas com essa relação online. Então, facilitou bastante e fazia parte de uma rotina já. Eu entendo que muitos não tinham isso como uma rotina e foi, sim, uma dificuldade, talvez, de operacionalizar tudo isso. Nós tivemos momentos, tanto na área administrativa como Fabril, obviamente, que nós tivemos uma redução de mais de 50% nos primeiros 15 dias, em função da questão de segurança mesmo. Tá?
Sim, sanitária daí.
É, isso. Caso. Depois, aos poucos, as pessoas foram voltando. Mas o administrativo, como havia essa possibilidade, nós colocamos praticamente 90% em home office. E você imagina que, de um dia para o outro, nós ficamos, todos ficaram em alguns locais diferentes da fábrica para poder trabalhar. Uhum. E não houve nenhum impacto significativo na operação. Claro que essa relação com clientes, essa relação comercial, se for falar para vocês, a gente tem muito para falar, porque mudou muito mesmo. Do que nós tínhamos planejado de atuação comercial, a gente tem que refazer todo o planejamento. Então, aquele planejamento que eu comentei que nós tínhamos feito, ele não existe mais, né? Ele já foi refeito várias vezes. Em termos de atuação comercial, segmento, formas, tudo mudou. Tudo mudou.
Relação com o...
Nós estávamos preparados para a mudança, mas não preparados para o que ia acontecer.
Foi praticamente uma ruptura, né?
Então, isso é um recado para o pequeno empresário que talvez tenha essa dificuldade. Nós sentimos a mesma dificuldade. Nós não somos diferentes. Nós, enquanto empresas maiores sentiram muito mais. Então, estar preparado para isso e buscar uma situação foi o que fez e está fazendo ainda a diferença para o negócio.
Você também é presidente da Associação Comercial em Vila Maria, né? Também pôde acompanhar um pouco de como os demais empresários, e como você fala também aqui, com relação a empresas menores, né, enfrentaram essa situação. O que, que você pode nos falar aí a respeito do início da pandemia até aqui? Você certamente percebeu grande evolução, né?
Foi muito complicado, né, para o pequeno empresário. Primeiro porque ele talvez não tenha essa estrutura, né? Muitos negócios estavam com ele, então não tinha uma equipe para compartilhar, isso é muito comum na pequena empresa. E essa questão de imposição externa também, fecha, não fecha, abre, não fecha, uma cidade muito pequena, né? Então isso que eu comentei, para as empresas maiores, elas acabam resolvendo. Nós não precisamos fechar em nenhum momento, isso é algo que faz uma grande diferença. Mas o pequeno empresário no ramo que afetou mais, ele teve que fechar, ele teve que fazer coisas. Então, talvez é muito fácil falar, né, que a gente mudou o planejamento podendo ficar aberto, né? Se nós tivéssemos que fechar, também teríamos que fazer a mesma coisa, mas o impacto seria bem maior. Então, o que, que eu vivi lá foram, assim, muitas frustrações, muitas revoltas, né? Mas o meu posicionamento sempre foi que nós temos que respeitar tanto o governo municipal, o governo estadual e federal, e não há muito o que fazer e olhar para dentro. Eu tenho algo que tem momentos que você tem que perceber que existe um ambiente interno da empresa que você tem o controle e é responsável por ele. Mas tem um ambiente externo que não adianta reclamar, né? Nós estamos vivendo agora uma onda realmente, agora nesses últimos dias, de aumento do dólar também, nós, né? 25, 30 centavos em poucos dias. Como é que você vai planejar tudo isso? Você vai, né? Então é um exemplo que vale para você olhar o ambiente interno. Então eu sempre procurava comentar, olha o ambiente interno, vê o que você pode fazer dentro da empresa, porque lá fora você vai só ter que aceitar, acompanhar, ajustar, não há muito o que fazer. Mas existiu sim, eu acho que em todos os segmentos que foram afetados, não foi aceitar. Até hoje estão sofrendo, né? Mas precisa entender que nós precisamos olhar para dentro da empresa e se reinventar naquele momento para passar, porque essa revolta ela não tem ajudado, né? E aqui eu não coloco, não apoio, e muitas vezes a gente discutia isso, a gente não apoia uma determinada situação, um movimento, algo que está sendo feito e imposto, mas não adianta, né? Não adianta, ok. Às vezes tem uma coisa muito importante, né? Que quando você está numa situação difícil, você tem que mostrar a credibilidade, principalmente quando você tem algum tipo de referência, seja interna na empresa ou externa, de mostrar uma certa segurança, mesmo que por dentro você tenha sofrendo muito, né, as dificuldades, mas elas não devem deixar transparecer isso. Então tem que mostrar um pouco de postura, um pouco de credibilidade para seguir. Senão, se todos se abraçarem numa situação, vocês não resolvem nada, né? Uhum. Então, eu acho que o ponto-chave foi esse, né? Dessa dificuldade de entender, né? E saber que não tinha muito o que fazer.
A gente precisa, de repente, aprender a separar um pouquinho mais o nosso profissional e o nosso pessoal, né, Clairton?
Então, eu fui sempre muito claro em relação a isso, para não iludir as pessoas, para não achar que não quer dizer que a gente não deva brigar, né, lutar, né, mas faça isso primeiro dentro do seu ambiente, que é o que está mais próximo, os resultados vêm antes, né. Uhum. E o resto, nós temos uma complexidade muito grande, nós temos uma relação muito grande com situações que você não tem o que fazer, né. Então, o grau da dependência é muito grande lá fora, mas dentro o grau de dependência é muito pequeno, ele está olhando para ti. E aí, vamos lá? Vamos fazer o quê? Vamos resolver que jeito?
Certo. Uhum. Você falava antes também das esferas governamentais, né? E a gente sabe que nos últimos meses parece, e no fim das contas né? Muito politizado também, né? Essa crise sanitária, infelizmente, ganhou conotações políticas em algumas circunstâncias, mais evidentemente, né? Ficou faltando algo aí dos governos com relação ao compromisso frente às grandes empresas? Você acha, como gestor, que também os governos precisam se reciclar daqui a pouco?
Eu tenho uma situação, eu me sentia amarrado em muitas situações, né? E como eu te disse, nós tivemos muito problema de fornecimento de insumos, todos tiveram, então eu quero dizer que não foi o pequeno, não foi o grande, não foi o médio, todos tiveram situações muito complicadas de falta de insumos, de matéria-prima.
Vocês trabalham basicamente com polietileno também,
né? Com polietileno, né? Uhum. Então, no momento que nós percebemos isso, a gente foi buscar alternativas, nós buscamos o mercado externo, uma quantidade absurda de material,
estoques
altíssimos, que é algo que a gente não é o nosso dia a dia, né? Você tem que preservar um pouco o teu caixa e não investir em estoque. Então eu quero dizer que acertamos muitas coisas, por quê? Porque conseguimos enxergar lá na frente algumas situações que iam realmente acontecer, o mercado já estava sinalizando isso. Então quando é possível, o empreendedor ele tem que perceber esses movimentos e dentro das suas condições se preparar também, né? Eu acho que um dos pontos, depois eu falo do governo, um dos pontos é esse. Eu acho que tem muitos empresários ainda que não perceberam que precisam mudar. Parece que as coisas vão voltar, parece que né, não vai ser mais igual, vai ter muita coisa que tem que ser alterada. Se você tem dificuldade hoje de fazer uma reunião online, você tem que aprender ela. Se você tem dificuldade de trabalhar home office com alguns funcionários, você tem que aprender como isso vai funcionar. Então, teria muitas coisas para falar, mas eu quero dizer que as coisas não voltam mais. A gente avançou muito, muitas coisas nós avançamos em termos de tecnologia, de formas de trabalho, avançamos por pura falta de opção, em muito pouco tempo. Então, não se imagina que isso vai voltar, tá?
E querer voltar, de repente, até retroceder.
Não tem, não se encaixa. Sabe quando as coisas não se encaixam mais? Uhum, é isso. Uhum. Não esperem... que venha o governo salvar, não espere muita coisa, tá? Porque as coisas, muito se foi feito e a gente vai pagar esse preço lá na frente, né? Quem puder pagar, que é que conseguiu sobreviver e continua trabalhando e gerando impostos, vai pagar essa conta, tá? Para ajudar os outros também, e isso é muito bom, mas todos têm que se ajudar também. Enquanto governo, eu comento muito com o pessoal, eu olho para o governo e olho para a empresa. Imagina a minha empresa com pessoas se reunindo dentro de uma sala de reunião, conversando coisas que não tem nada a ver com a empresa. Não tem um negócio que sustente isso. Eu vejo um governo assim, conversando toda hora e não se preocupando com o resto. Então, é esse o meu recado. Se eu olho para a minha empresa, as pessoas estão reunidas falando de coisas que não tem nada a ver com a empresa, que sentido tem? Como é que uma empresa dessas vai sobreviver? Então, o governo não tem foco. Ele está com assuntos, com situações que não vão resolver nada. Eu acredito, na minha opinião, tem muitas situações que não... Mas existe toda uma situação de mídia que precisa divulgar, eu entendo isso. Mas cadê as coisas estruturais, aquelas que realmente vão fazer diferença?
Você se refere à União, nesse caso.
A União, ela está fazendo... Ela está acabando com a credibilidade de muitos setores dentro do país. E está deixando um problema sério para os governos estaduais e os municipais, que estão correndo atrás. E os bons exemplos de quem se mexeu e trabalhou no governo municipal estão aí, estão passando pelas dificuldades, estão ajudando os empreendedores, estão investindo. Olha só, como nós temos bons exemplos aqui na região. A região toda de Marau e nós lá em Vila Maria, a gente vê um movimento assim, bastante positivo. Uhum. E, infelizmente, nós não temos isso. Nós estamos aí num momento, numa transição muito difícil, né? E já começou um movimento de deixar de lado, né? Para entrar a questão política, eleição ano que vem. Isso não é nada bom e nós vamos sofrer muito com isso. E, enquanto empresa, nós já sabemos, a gente já sabe o que vai acontecer em anos de eleição. Os movimentos, as dificuldades, investimentos das empresas, né? Nós temos uma empresa que vende produtos de alto valor agregado, então nós percebemos o quanto as empresas seguram investimentos, têm cautela em riscos, investem talvez em situações mais seguras e não na operação. A pior coisa que tem isso, né? O dinheiro não circula na operação que gera emprego e renda, ele circula em outros fluxos de especulação, e isso não gera riqueza no país. Uhum. Essa é a dor do empresário, que coloca todos os riscos aí no negócio para gerar emprego e renda, e vendo que outros não vão fazer isso e acabam complicando o negócio dele. Por quê? Porque inflacionam, porque dão uma desestabilizada muito grande nas moedas. Não se pode imaginar... Você imagina um empresário ele trabalhar com previsibilidade de insumos quando a base dele está atrelada a um dólar, algo que toda hora está mudando... Eu não tenho problema do dólar a 5, a 5,5, a 6, não tem problema nenhum, mas contanto que ele fique próximo disso e não oscile demais. Então você fica muito instável nessas operações. Dificulta muito mais ainda o teu trabalho. Então, o desafio acaba sendo bem maior, né?
Sem dúvida. Agora, por conta da pandemia também, a própria linha de produtos da Tecnotrice acabou se adequando,
né? Todos têm que fazer isso. Novamente, eu uso um exemplo. Façam vacinas, isso, repensam o negócio, não fiquem num só segmento, vão em vários segmentos, inovem, busquem parcerias, nós estamos buscando parcerias também. Uhum. Busquem parcerias, se você pode buscar uma parceria numa cidade mais próxima, busque. Se nós puder fazer, buscar em outro país, busque, vão atrás de possibilidades. Porque aí é aquele ponto, se eu tivesse me preparado antes, se eu tivesse outras opções. É isso aí, gente. Acho que esse momento nos mostrou isso. Tá? Que nós não podemos ficar focados em apenas uma operação, uma opção. Os negócios são assim. Se você tem dificuldades, tem que repensar o teu papel de empresário. Talvez não seja o teu papel sofrer com essas instabilidades, essas dificuldades, essas tomadas recorrentes de decisão que incomodam bastante.
Uhum. É muito importante essa tua observação. De repente, até repensar nossa vocação, né? Porque não...
Muitas vezes é necessário, e nós fizemos muito isso dentro da empresa, enquanto nas áreas da empresa. A gente avalia muito os perfis das pessoas, as formas que elas podem atuar. Existe uma previsibilidade de reação frente aos desafios. Isso é importante olhar também para o empresário. Ele poder se imaginar, será que, né? O jovem, como é importante, né? tentar trazer o jovem para o mercado de trabalho mais cedo, para ele ver como é que é, para ele decidir, para ele não se frustrar em relação a profissões, porque as coisas são muito diferentes. E não é porque, muitas vezes, eu quero, você quer, a gente tem que ver se tem uma adequação a isso, se você tem uma, se é propenso ao risco, à instabilidade, a ter as coisas um dia, outro dia não ter. Isso é o mundo do empresário, né? Empresário que coloca todo o seu patrimônio em risco todo o tempo, né? Não há algo... E, às vezes, se você quer uma estabilidade, não é esse mercado que vai te dar. Né? E, às vezes, a frustração vem daí, né? Dessas de você investir e não ter retorno. Demora. Eu brinco com alguns... Olha, depois de 20 anos, a gente está começando a poder ganhar um pouco de dinheiro. Então, foram 20 anos e vão ser, talvez, 30, 40. As coisas não se resolvem. E o negócio, quando começou, e como ele é hoje, ele é totalmente diferente. Então, veja só... Quanto é desafiador. E busquem, quando não há condições, busquem ajuda externa, busquem aconselhamento, busquem montar uma equipe, enfim, acho que é um ponto que tem que ser considerado.
Uma consultoria,
busca,
né?
Ajuda naquilo que eu não estou conseguindo resolver. Né?
Clayton, só para... Vou aproveitar aqui a tua presença, o nosso foco aqui da entrevista é a gestão, né? De algumas grandes empresas de Marau e região durante a pandemia, mas eu sei que você também está à frente do Concepro de Vila Maria e fora do ar me falou que tem aí algumas coisas que podem ser viabilizadas nos próximos dias, já pode nos adiantar?
Sim, nós temos um trabalho também do Concepro há alguns anos, participo agora, assumi como presidente e eu queria dizer que com o apoio do Poder Público Municipal lá, a gente tem conseguido, com repasse periódico de recursos, fazer muitos investimentos na segurança pública de Vila Maria, né? Tanto na Brigada Militar, como na Polícia Civil, equipar eles, a estrutura. Então, está sendo de fundamental importância esse apoio do governo e também o apoio de entidades e de empresas que possam aportar alguns recursos. Nós temos o projeto do PSEI, gostaria muito que os empresários olhassem para ele, para poder jogar um recurso dentro das contas das brigadas, das cidades, para elas poderem se equipar. Isso é de fundamental importância, porque tem coisas que o governo ele consegue fazer, tem outras que a comunidade vai fazer. E se não fizer, você vai ver aquilo não feito, ou seja, não há condições.
O então, PSEG é pelo ICMS.
Isso. E são formas que nós contribuímos, outras empresas contribuem também. Isso é importante entender que não adianta esperar que venha, mas a comunidade vai fazer. Então, muitas coisas que vocês vê na comunidade, tanto em Marau como Vila Maria, foram os empresários que fizeram, foi essas ações, né, essa disponibilidade nossa de tempo, de adequar os recursos que chegam naquilo que realmente precisa. Então, são bons exemplos a serem seguidos e eu acompanho todo o FEConcepro, que é a federação, e muitos municípios também são bons exemplos de que vamos fazer e vamos acatar, receber aquilo que realmente o governo consegue e o resto vamos entender que aqui tem que ser feito. Então, tem muitas coisinhas acontecendo, sim.
Tudo acontece nas relações, né? Você fala antes, não adianta nós ficarmos aqui dentro do estúdio debatendo assuntos que não vão nos ajudar, colaborar de forma nenhuma na prática com o que acontece fora aqui das paredes do estúdio, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, né?
Exatamente.
E então, pensando assim e pensando também nessa... Eu gostei muito da sua colocação com relação ao perfil das pessoas, né? Nesses momentos também nós podemos nos avaliar e entender que podemos permanecer onde estamos ou então realizar algumas mudanças também.
Avaliar perfil das pessoas, tanto empresários como quem está na operação do dia a dia, é deixar de exigir delas aquilo que elas não podem entregar, mas poderiam entregar em outra situação muito melhor.
A gente precisa entender qual é o nosso local, o nosso lugar, né? Clayton, deixa eu te agradecer, avançamos aqui no tempo, mas é sempre...
Tem muito para falar, né?
É importante aqui, né, também esse nosso debate. Te agradecer, deixa aqui nosso abraço a todos da Tecnotri, sempre somos muito bem recebidos por lá. Tio Léo, né, um beijo especial para ele. E toda a equipe de colaboradores também, de Vila Maria, de uma forma geral, temos muito carinho também pela cidade. esteja sempre, seja sempre bem-vindo aqui, microfones sempre abertos, tá bem? Muito obrigada.
Tá bem, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade de falar um pouco desse mundo tão, tão gratificante que é o mundo do empreender.